As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A realização nesta sexta-feira da greve dos serviços da administração pública, que aderiu também ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, resultou na situação inédita do fecho do mercado municipal de Tomar no dia de hoje. Apesar de ter funcionado o mercado de roupas e os vendedores instalados no exterior do edifício terem vendido normalmente os seus produtos, dentro do mercado não se registou qualquer atividade. José Manuel do Fumeiro dos Templários, um dos vendedores afetados pela greve, lamenta que não tenha sido dada a certeza que o mercado iria fechar neste dia, tendo os serviços da Câmara informado apenas que existia essa possibilidade.
Nós esperávamos que isto acontecesse. É óbvio que disse, avisaram-nos com algum tempo, mas nunca com a certeza que ia fechar. Mais grave é anunciar-se na rádio que está fechado e depois, no fundo, abrir-se exteriormente. É evidente que concordo com a greve, a pessoa em absoluto, mas ou fazia o mercado num outro dia, que era de facto o mais agradável, era fazer o mercado no sábado, ou não abrir na totalidade, porque as pessoas chegam aqui e ficam desoladas, não é? Todo o setor interior está fechado, não é nada agradável e é um prejuízo muito grande, não só para eles como para nós, inclusive mesmo para os de fora, porque não tem o impacto de venda que tem nos mercados normais. Até ao último momento esperava-se que alguém cedesse a vir abrir o mercado. O que não se compreende também é quando se sai fora do recinto do mercado e encontra-se funcionários da Câmara a trabalhar por outros setores. E aqui no mercado não percebo, porque há funcionários públicos de primeira ou segunda classe, será?
Apesar de tudo, o pessoal vai estando por aqui neste dia de hoje, não é? Há coisas a fazer.
Nós estamos por aqui porque aparece sempre um cliente ou outro e é muito desagradável que as pessoas cheguem e não nos contactem. É verdade, porque abrimos aqui por lá atrás, sempre vem um cliente ou outro e temos que lhe dar apoio, porque quem não estima, corre com eles. Não se faz o mercado que se fazia habitualmente e monetariamente ou economicamente é grave, não é grave, é gravíssimo, porque se isto não está bom, pior fica.
A ERTE ouviu entretanto a vereadora responsável pelos mercados e feiras no município de Tomar, precisamente sobre o fecho do mercado municipal. Filipa Fernandes reconheceu o impacto negativo da greve junto dos vendedores, mas garantiu que o município, nesta situação, nada podia fazer para abrir o mercado municipal.
Os trabalhadores do mercado fizeram greve, o que impossibilita a abertura ao público e, obviamente, aos operadores que fazem parte daquele espaço. Infelizmente, a greve é isto mesmo, causa transtornos grandes a quem usufrui desse serviço. E nós, município, nada podemos fazer no sentido de minimizar, ou seja, no fundo, colocar outros trabalhadores a efetuar este serviço, porque por lei é proibido e, portanto, mesmo que eu quisesse, que não me importaria, obviamente, de abrir o mercado, estaria contra a lei e, portanto, isso não é permitido e, no fundo, causa aqui algum transtorno, obviamente, aos vendedores, com imensa pena nossa, mas não podemos fazer nada para apaziguar, não é? Portanto, para abrir o mercado, é isso mesmo, causa alguns transtornos, não só aos operadores, também a quem se deslocou para ir comprar as suas compras habituais ao mercado municipal de Tomar. Ou seja, o que dificultou a tarefa, portanto, a questão da abertura do mercado, é que coincidiu com férias também de trabalhadores. Ou seja, porque isto nunca aconteceu, porque o facto de ter trabalhadores de férias acabou por prejudicar aqui aquilo que é a abertura. Eu acredito também que muitas das pessoas que não se puderam deslocar hoje ao mercado pela greve que nos assiste, acredito que a deslocação será feita amanhã. Portanto, as pessoas que estão habituadas a ir ao mercado e que querem muito ir ao mercado, porque quem vai ao mercado é porque acredita e acha que os produtos têm os seus benefícios, porque são produtos de qualidade, não vão deixar de o fazer. Portanto, acredito que se deslocarão amanhã para, portanto, realizar as suas compras semanais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através dos postos territoriais de Tomar, Ferreira do Zêzere e Orém, apreendeu, no passado dia 15 de março, 5 máquinas de jogo ilegal nos concelhos de Ferreira do Zezo, Ororém e Tomar, no âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, que decorreu nos referidos concelhos. Os militares da Guarda detectaram 5 máquinas de jogo ilegal em funcionamento, as quais foram de imediato apreendidas, assim como 124 euros em numerário e diverso material relacionado com a prática da exploração ilegal de jogo. No decurso das diligências policiais, a exploradora de um estabelecimento, uma mulher de 51 anos, foi constituída arguida. Foram ainda elaborados 8 autos de contraordenação, dos quais 3 relacionados com infrações de jogo ilegal e 5 relacionados com o funcionamento de estabelecimentos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A roda do Mochão em Tomar já está a ser desmontada. Símbolo nabantino será alvo de requalificação e deverá estar de volta na próxima Páscoa. Os pormenores com o António Fluciano.
Como estava previsto, a emblemática Roda do Mochão já começou a ser desmontada para posterior requalificação nas oficinas de carpintaria da Câmara de Tomar. Está assim em causa mais do que uma simples manutenção, sendo que a roda deverá estar de regresso ao seu local a tempo da primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, no domingo de Páscoa. Assim perspectivou Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina.
É de facto um dos nossos elementos icónicos aqui da cidade e do concelho. Alertar que ela, não por passos de mágica, mas vai desaparecer, ou seja, vai ser retirada, em princípio no final desta semana, é o planeamento que temos. Há aqui o nosso carpinteiro está a terminar um outro trabalho, mas portanto no final desta semana, para ter uma intervenção profunda, como já há bastantes anos não tem, ele tem tido, digamos, manutenção, mas enfim, é madeira, está dentro da água e sujeita aos vários fatores climatéricos também, portanto precisa realmente de uma intervenção profunda. Ela estava planeada precisamente para que não ocorresse durante os dias, o que chamamos os dias de Tomar, portanto o dia da cidade, e queremos o mais possível que ela esteja terminada, é isso que está planeado, a tempo de domingo de Páscoa, ou seja, da primeira saída de coroas. Portanto, esperemos que não haja nenhum contratempo, é isto que está previsto. Portanto, ela vai ser retirada quinta ou sexta-feira e depois vai estar em manutenção nos nossos taleiros municipais, em manutenção não, em digamos quase que em reconstrução, nos nossos taleiros municipais, e será colocada o mais possível a tempo de domingo de Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar celebrou o Dia Mundial do Consumidor através do Centro de Informação Autárquica ao Consumidor, com uma conferência realizada nesta sexta-feira no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. Sob o título genérico Defender o Consumidor, a iniciativa praticamente não contou com a presença de público, registando-se, então, depois, também um conjunto de intervenções que se realizaram à margem do programa inicialmente previsto. Referência para as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que destacou na altura a importância do tema.
Eu acho que este é um daqueles temas que as pessoas só se lembram dos direitos dos consumidores quando têm algum problema, e portanto isto faz lembrar quase as questões da proteção civil. Ninguém liga à limpeza de terrenos até que um incêndio chega lá e depois ai minha Nossa Senhora. E portanto, às vezes mesmo dentro da própria organização Câmara, este assunto não é um assunto que esteja nas prioridades e que os próprios colegas do Virgílio compreendam aquilo que é o trabalho do Virgílio, mas que cada vez é mais premente, mais necessário, e que, sendo certo que as autarquias têm vindo a ser ter cada vez mais competências, esta não é uma competência nova, mas esta é uma competência que sim deve estar nas autarquias, ao contrário de algumas que nos estão a despejar, para mim, desculpa-me a expressão, que eu acho que não devem estar nas autarquias, mas pronto, as coisas são o que são e a gente tenta fazer o melhor. E portanto eu quero aqui um agradecimento público, efetuar um agradecimento público ao Virgílio pelo o desempenho que tem estado a ter nesta atividade dentro da Câmara Municipal de Tomar. E depois, dentro... E obviamente que se reflete, e é para isso que nós trabalhamos, quem trabalha no setor público trabalha para servir, que se reflete depois na vida dos nossos munícipes, e é isso que nós pretendemos. Eu realmente lamento que as pessoas não estejam aqui porque cada vez mais nós somos confrontados, nós consumidores, agora estou a falar como consumidora, porque apesar de ser Presidente de Câmara também sou consumidora, não é? Cada vez mais temos letras muito pequenas e a visão cada vez está mais difícil de ver as letras pequenas. Cada vez mais temos desinformação e a área dos direitos do consumidor e a área do consumo também tem desinformação e, portanto, o consumidor não sabe como é que quais são os seus direitos e o que fazer para valer os seus direitos. E este tipo de iniciativas visa precisamente informar e estarmos melhor informados, porque quanto mais informados tivermos, melhores cidadãos somos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, acolhe no próximo dia 22 de março o Fórum do Conhecimento, fórum que contará com a venda de produtos da terra, exposição de trabalhos de alunos, danças comunitárias e a realização de uma sessão do Conselho Municipal de Educação. Todas as atividades são abertas à comunidade. A educação faz Abrantes é o mote do Fórum do Conhecimento, que se inicia por volta das 17 horas com atividades ao vivo e a cores, onde os alunos da EPDRA, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, irão vender produtos da terra e haverá ainda exposições de trabalhos dos alunos de artes, danças comunitárias, dos alunos do curso profissional de artes do espetáculo da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes. Às 18 horas inicia-se a reunião do Conselho Municipal de Educação, seguindo-se depois, mais tarde, também a apresentação do Projeto Educativo Municipal de Abrantes. O Fórum do Conhecimento irá terminar com a atuação dos alunos do curso de Música da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha aprovou a revisão da Carta Educativa para o Conselho, documento que define a estratégia do município e da comunidade educativa até o ano de 2033. Como referiu à ERTS o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, a carta visa responder ao crescimento da procura pelo ensino no concelho e que resulta neste momento, nomeadamente, na falta de vagas para o ensino secundário.
Gostaríamos de ter mais salas de aula. Infelizmente, na parte do ensino secundário, esgotámos a capacidade, triplicámos o número de alunos no nosso concelho, ou seja, passámos de um número muito perto de 400 mil alunos para um número presentemente de 1.111 alunos, consequência também da oferta educativa que fazemos, mas para termos uma carta escolar dinâmica, nomeadamente quer na área das ciências, quer na área da robótica, quer todas as áreas de procura que cada vez se faz mais da especialidade na educação, temos que também temos preparado essa carta para esta visão, numa visão global, numa visão social, no fundo, numa visão integrativa do próprio território. Isso faz, tem que se fazer, porque depois, quando abrir os concursos, temos que estar posicionados para os respectivos financiamentos, sabendo que muito do orçamento municipal virou na Barquinha, é uma aposta desde o meu primeiro mandato, muita aposta no Centro Integrado de Educação e Ciências, muita aposta nesta área das novas ciências, mas que é uma aposta ganha, porque muito do orçamento municipal vai para a área de educação, mas que há resultado. A primeira versão da Carta Educativa é de 2006. A primeira revisão que fizemos à Carta Educativa foi 2019, para alocarmos investimentos que foram feitos já em termos de fundos comunitários, quer no Jardim de Infância da Atalaia, quer no Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e também na EBU e no Bloco C, ou seja, através desta revisão conseguimos depois, em fundos comunitários, de facto requalificar todas estas infraestruturas escolares. E com esta nova revisão de 2023, de um período temporal fixado pela lei de 10 anos, será até 2033, mas provavelmente, certeza absoluta, que sofrerá revisões anteriores. Mas dizer-lhe que ela é consequência, de facto, de vários fatores externos ocorridos após 2019, como seja, nomeadamente, a questão da enorme procura dos estabelecimentos de ensino em Vila Nova Barquinha, consequência também da industrialização e também da criação de empresas que estão, no fundo, a sedimentar o nosso território. Por outro lado, um dado fundamental que tem a ver com os censos de 2021, ou seja, todos os dados de 2019, de facto, estavam desatualizados. Os censos de 2021, como sabe, fomos dos concelhos que perdemos 3% de população, nada que comparar com outros concelhos, infelizmente, de baixa densidade, mas também interessava, de facto, atualizar esses dados. Por outro lado, como disse, também preparar este documento, um documento estratégico, no sentido de ele, no fundo, prepará-lo para que possa depois, eventualmente, candidatar para fundos comunitários. Este foi uma carta, um documento partilhado pela comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa e local, no sentido também de os escutar e dizer que foi consensual, quer na Assembleia Municipal, quer na Comissão Municipal de Educação, em todos os fóruns, foi aprovada por unanimidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do programa complementar da Semana Santa de Sardual, o espaço Cada Terra acolhe já no dia 24 de março e até 27 de maio a exposição Projeto Capela 2023. A mostra apresenta um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do Grupamento de Escolas do Conselho, alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Dentre os 50 trabalhos selecionados para a exposição, um será escolhido para ser elaborado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. A inauguração da exposição terá lugar no dia 26 de março, pelas 18h30. Serão na altura entregues os diplomas aos participantes do concurso. Realizado há 20 anos, o projeto Capela é enquadrado pelo Agrupamento de Escolas de Sardual e tem o objetivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem vivas as tradições no concelho envolvendo os alunos na Semana Santa e numa tradição secular. Com base no lema do Agrupamento de Escolas, o futuro começa aqui, com rigor, excelência e cidadania. Este ano, o projeto Capela integra a Bienal de Cultura e Educação 2023 Retrovisor, uma história do futuro do Plano Nacional das Artes que visa refletir e disseminar o lugar das expressões e das linguagens artísticas na educação formal e não formal, através de uma programação cultural integrada e diversa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já perceberam que a arrastada greve dos professores colocou a educação na agenda mediática. Por isso, hoje abordamos outra forma de educação que está a surgir em vários países, chamada Escola 42. Como o ensino tradicional está a ficar dispendioso, pouco exigente e desmotivador para os jovens, com elevadas taxas de desistência e desajustado do mercado de trabalho, a Escola 42 pretende responder a estas limitações. Nesta escola, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas cada vez mais complexos, resultantes da evolução tecnológica e da programação de computadores. Na 42, a formação é realizada por meio de projetos e pela colaboração entre os pares, havendo um grande espírito de entreajuda e uma forte ligação às empresas que a suportam. Aqui, os alunos desenvolvem as competências de autonomia, de colaboração, de comunicação e de resolução de problemas e situações cada vez mais complicados. Este ensino é muito inclusivo, porque todas as pessoas podem candidatar à sua frequência sem pagar matrículas nem propinas. É inovador em termos pedagógicos, porque não há professores a debitar matérias. E é muito interativo, porque os formandos aprendem ao seu ritmo e a desafiarem-se uns aos outros. Este método de ensino nasceu em França, mas rapidamente se expandiu à Alemanha, ao Reino Unido, aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Japão, à China, à Angola e a Portugal, onde temos a Educação 42 a funcionar em Lisboa e no Porto. Além das vantagens, a 42 também tem algumas limitações, como, por exemplo, exige um grande espírito de grupo, o que por vezes choca com a personalidade mais individualista dos jovens. A inexistência de professores pode gerar nos alunos um sentimento de falta de apoio ou de abandono. As turmas podem ser muito heterogéneas, porque não há requisitos de idade nem de habilitação para nelas ingressar. E a Escola 42 é financiada por empresas que procuram os seus talentos nas áreas de programação informática, o que pode criar alguma pressão sobre os jovens para trabalharem nessas empresas, em vez de fazerem livremente o seu percurso estudantil e profissional.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.